Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao conference call da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do quarto trimestre e ao ano de 2016. Hoje conosco temos o senhor César Baião, CEO das operações no Brasil, o senhor Sérgio Fischer, COO do Sistema Portuário e Logístico, senhor Arnaldo Calbucci, COO do Sistema Marítimo, e o senhor Fernando Salek, CFO da subsidiária brasileira e relações com investidores. Gostaríamos de lembrar que teremos tradução simultânea para aqueles que desejarem ouvir a versão em inglês. Informamos que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor. A página 2 da apresentação contém as declarações usuais de expectativas sobre eventos futuros para sua referência. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Salek.
Obrigado, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2016. Nós vamos iniciar pelo slide de número 3, onde eu apresento a nossa performance de segurança através da taxa de frequência de acidentes com afastamentos típicos desde 2010 até 2016 do grupo. Considerando esse período total analisado, houve uma queda de 90% na taxa, o que demonstra o nosso compromisso com a segurança das nossas operações, tanto do ponto de vista dos nossos colaboradores, quanto de terceiros e prestadores de serviços. Eu gostaria de agradecer a dedicação de todos os nossos colaboradores que ajudaram a alcançar esse resultado e essa significativa redução de 55% nos acidentes com afastamento durante o ano de 2016. A manutenção de operações seguras e sustentáveis continuará sendo prioridade absoluta para o Wilson Sons e sempre será uma das nossas forças como companhia. Passando para o slide de número 4, eu aqui apresento um resumo dos nossos resultados consolidados. Já considerando o resultado da joint venture de embarcações offshore, a receita líquida pro forma do ano de 2016 totalizou US$ 528 milhões. Comparando com 2015, a receita líquida total da companhia diminuiu 9%, devido principalmente ao impacto da média do real mais fraco nas receitas do grupo e, operacionalmente, devido ao order book reduzido do estaleiro e menor número de operações dedicadas na área de logística. O EBITDA pro forma do trimestre foi 8,3% menor do que no período comparativo, principalmente como resultado da queda que ocorreu na receita da companhia. Olhando os investimentos realizados ao longo do trimestre, o CAPEX ficou essencialmente concentrado nos negócios de rebocagem e de terminais portuários, conforme eu falarei aí mais adiante. À luz da difícil conjuntura econômica do país, nós entendemos que nós atingimos resultados sólidos para os nossos acionistas em 2016. Passando agora para o slide de número 5, eu aqui apresento um rápido resumo dos destaques do trimestre por negócio. No terminal de Rio Grande, o volume de importação foi positivamente impactado pelo projeto de Big Bags, que é um tipo de embalagem para containerização de cargas e que beneficiou sobretudo as cargas como os fertilizantes. No caso do terminal de Salvador, as importações foram impulsionadas principalmente pelas cargas relacionadas ao setor de energia solar, um projeto esse que surgiu em 2016. Passando para Brasco, como esperado, a empresa apresentou uma redução da receita e no EBITDA em relação ao período comparativo de 2015. A receita foi negativamente impactada pelo término das operações de um cliente no mês de outubro. O EBITDA e também a receita foram negativamente impactados pela redução no número de vessel turnarounds em relação a 2015. Como destaque positivo no período, nós podemos citar aí o maior volume de operações lay-up, de operações de atracação na Brasco Caju. Na logística, nós tivemos uma variação na receita devido aí a nova forma de contabilização, uma vez que anteriormente parte dos custos variáveis do negócio estavam alocados dentro da própria linha de receita líquida. Isso foi corrigido. Em rebocagem, as manobras portuárias cresceram em relação ao período comparativo, como resultado aí da melhora nos resultados em alguns dos portos em que a companhia opera seus rebocadores e pelo maior volume de manobras no caso de algumas embarcações específicas. No caso da receita, houve queda sobretudo devido à redução das operações especiais de óleo e gás, que diminuíram em 2016 em relação ao mesmo período anterior. A receita e o EBITDA do estaleiro foram impactados negativamente pela redução nas atividades de construção para terceiros no caso das embarcações offshore, houve aumento no número de dias em operação, principalmente porque as embarcações Larus e Pinguim, que foram entregues em 2016, iniciaram contratos de longo prazo e as embarcações Albatroz, Gaviota e Fragata também começaram novos contratos em 2016. Os daily rates da operação melhoraram, com a valorização da taxa de câmbio média em real, afetando a parte em real dos contratos, e também com a entrada do próprio Larus e Pinguim na frota da Joint Venture, uma vez que os dois têm daily rate em dólar acima da média da frota. Passando para o slide número 6, nesse slide eu falo sobre os destaques financeiros. Quando olhamos aí o histórico dos resultados desde 2004, nós vemos aí que a Wilson tem apresentado um resultado de EBITDA bastante sólido. Essa consistência que nós apresentamos é reflexo da resiliência do nosso modelo de negócio, que passa pela diversificação do nosso portfólio e dos nossos clientes, pela qualidade dos investimentos que nós realizamos ao longo dos anos e pela busca incessante por ganhos de eficiência e produtividade, o que tem aí nos permitido aperfeiçoar continuamente as nossas operações. Analisando o CAPEX, houve significativa redução nos últimos anos. Como nós já falamos algumas vezes, nós completamos um grande ciclo de investimentos, o que nos permitiu expandir a nossa capacidade em quase todas as nossas unidades de negócio. Isso dito, eu enfatizo que um aumento de 6,5% do CAPEX que nós vemos em comparação a 2015 se deve sobretudo aí aos novos rebocadores e aos novos equipamentos dos terminais portuários de Rio Grande e Salvador. No EBITDA pro forma, nós destacamos a importância dos terminais de container, rebocagem e embarcações offshore, que juntos contribuíram com 95% do EBITDA reportado pela companhia em 2016. Passando para o slide de número 7, aqui nesse slide nós podemos ver alguns dos nossos índices financeiros de liquidez e de alavancagem. As métricas desse slide mostram, entre outras coisas, que a dívida total no final do quarto trimestre estava num patamar semelhante ao período comparativo, havendo aí uma pequena variação de 3%. Todos os índices de liquidez continuam sólidos. Houve uma redução de caixa em função do investimento feito na compra dos equipamentos, que, por sua vez, vão aí aumentar a eficiência das nossas operações nos dois terminais portuários. Agora nós vamos passar para o slide de número 8, que fala sobre dados operacionais. Aqui nós analisamos, então, a evolução dos dados operacionais dos dois terminais de container, de rebocagem e de embarcações de apoio offshore na comparação dos dois primeiros meses de 2017 com 2016. O terminal de contêineres de Rio Grande teve um resultado flat. As exportações tiveram queda pelos menores volumes movimentados de carga, como frango congelado. As importações, por outro lado, cresceram pela maior movimentação de cargas, como plásticos e spare parts. Na cabotagem, que vem crescendo bastante aí ao longo dos últimos anos, nós tivemos resultado expressivo, principalmente pela movimentação de arroz. No caso de outros negócios, que engloba aí remoção e transbordo, o crescimento ocorreu sobretudo pelo início da operação de navegação interior no terminal de Santa Clara, sendo aí sucata e glicerina os destaques entre as cargas mais movimentadas. Passando para o terminal de contêineres de Salvador, o terminal teve um resultado expressivo, com crescimento de 2 dígitos no período, impulsionado aí pelo crescimento das importações. Mesmo as exportações apresentando uma queda pela menor demanda por cargas como celulose, as importações cresceram fortemente, ainda com destaque para as cargas relacionadas ao setor de energia solar, os painéis fotovoltaicos. A cabotagem cresceu pela maior movimentação de cargas químicas e petroquímicas, e houve ainda maior volume de transbordo. No caso da rebocagem, o número de manobras portuárias cresceu pelo melhor desempenho de alguns portos operados e pelo aumento do número de rebocadores em operação em relação ao ano de 2016. As embarcações de apoio offshore tiveram um crescimento nos dias de operação, quando nós comparamos com 2016, pelo início da operação, como eu mencionei antes, dos dois PSVs, do Larus e do Pinguim, no final de 2016, com contratos de longo prazo. O Albatroz, Gaivota e Fragata também começaram a operar em 2016, aumentando aí no comparativo com o período anterior. Eu gostaria de ressaltar que, apesar do cenário desafiador para a indústria de óleo e gás, nós tivemos um resultado positivo em comparação aos demais períodos. Passando para o slide de número 9, que fala sobre dividendos, nesse slide nós mostramos aí os dividendos que foram pagos pela companhia desde 2004, em dólares. O Compound Average Growth Rate, o CAGR, de 2 dígitos, ratifica aí o nosso compromisso com o mercado e com os nossos acionistas. O slide mostra também os dividendos de 2017, referentes ao ano de 2016. Nós vamos pagar 36,9 milhões de dólares, conforme a decisão do nosso board, um aumento aí de 4% em relação a 2015. Apesar dos desafios aí enfrentados, nós procuramos mostrar na apresentação de resultados a robustez da nossa companhia, dos nossos negócios, aí sempre buscando crescer de forma sólida. Eu termino aqui a apresentação e gostaria de convidá-los para nós passarmos para a parte de perguntas e respostas do Conference Call de hoje. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta, em inglês, vem de Andrew Mitchell, Edison.
Yes, hello. I have 2 questions, please. One was on the reference in the statement to continuing work on cost savings. I was wondering if you could give any guidance for us in terms of the level of saving that might flow through in 2017 from work that you've measures you've already taken, and potentially from further measures that you're planning. And the second question I had was just a small one regarding there's a mention of legal claims impacting personnel costs in in the quarter. I wasn't sure if that was purely the reallocation point that you explained in the statement, or whether there was an underlying increase, marked increase in that period, and if so, what did that arise from? Thank you.
Fernando Salek, respondendo às perguntas, eu vou repetir a pergunta primeiro em português. A primeira pergunta se refere a fornecer mais detalhes sobre o processo de corte de redução de custos e busca de eficiência e produtividade que eu mencionei antes. E a segunda pergunta se refere ao aumento das contingências legais do trimestre que é apresentado aí nos nossos financial statements. Respondendo à primeira pergunta, estamos tocando um processo constante de busca de eficiência de custos. Nós iniciamos um projeto ainda no ano passado de revisão da estrutura operacional e de revisão dos custos da companhia. É um projeto que busca, de uma forma bastante profunda, olhar para a nossa estrutura e identificar oportunidades. Nós já capturamos algumas reduções importantes para o ano de 2016, mas esse projeto não é um projeto único, de um momento único, ele visa capturar ganhos ao longo dos próximos períodos e perenizar esses ganhos de eficiência de maneira a tornar a empresa mais competitiva e mais eficiente e sustentável para os próximos anos. Respondendo à segunda pergunta, que fala sobre as contingências legais, houve, de fato, um aumento de contingências legais no trimestre, parcialmente fruto de um aumento de contingências trabalhistas no terminal de Salvador e uma contingência fiscal no terminal de Rio Grande. Mas houve também um impacto bastante significativo do câmbio nos saldos em contingência que fizeram com que houvesse explicasse aí parte significativa desse aumento também.
Thank you.
A próxima pergunta, também em inglês, vem de Rob Bide, Cantor Fitzgerald.
Good morning, everybody. Can you talk a bit more about the growth outlook for 2017, please, regarding container volumes, container unit revenues, and also towage volumes? That's my first question. Secondly, could you talk about the logistics business, and when do you expect that to be profitable? And then thirdly, could you talk about your CapEx plans for 2017 on an IFRS basis, so for the company, but also for the joint venture? Thank you.
Respondendo sobre a questão de volume de 17 comparado com 16 nos terminais de contêineres, É como foi explicado aqui, ou seja, o Rio Grande está muito flat, quase a mesma coisa do ano passado, e Salvador impactado pelo aumento da importação, muito focada nos painéis fotovoltaicos na parte de energia solar. Eu acho que essa é uma tendência que deve perdurar ao longo do ano.
Fala. Sobre a Arnaldo falando sobre o volume na área de rebocadores, de towage, nós tivemos um crescimento significativo nos primeiros meses deste ano, basicamente ligado também a melhoria na corrente de comércio brasileira e exportações de minério.
Com relação ao logista, nós estamos trabalhando bastante forte na questão de custos e na área comercial para fazer com que essa questão da lucratividade aconteça o mais rápido possível.
Com relação ao CAPEX, Rob, de 2017, a gente está orçando uma redução. E o nosso budget de CAPEX para 2017, incluindo nossa participação no offshore, deve chegar a $80 milhões em 2017.
Thank you very much. Have a good day.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Novamente, se você deseja fazer uma pergunta, digite asterisco 1. A próxima pergunta vem de Rob Byde, Cantor Fitzgerald.
Hi, guys. I thought I'd ask another one. Could you talk about the Brasco business a bit more, please? Are you seeing any signs at all, any early signs of business picking up? Thank you.
Com relação ao Brasco, nós temos a expectativa de 17 continuar um ano bastante difícil, como foi 16, e uma expectativa para que haja uma melhora a partir do segundo semestre de 2018.
Robin, só complementando, o César, o mercado offshore no Brasil, a gente acredita que 17, o mercado offshore como um todo, e aí a Brasco está incluído, o estaleiro está incluído, o mercado offshore no Brasil em 17 será ainda bastante desafiador. A gente aí está prevendo uma pequena melhora a partir do final 18 para o mercado offshore como um todo.
Great, thank you.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. A próxima pergunta vem de Jacqueline Brodis, Utilicon.
Yeah, hi guys. Just a quick question. Are you looking at anything, any M&A opportunities for the next year or any additional business opportunities that you can look at to build up revenue growth more than it already is, or are you just looking to focus on the existing business?
Jack, aqui é o César. Eu gostaria, se você pudesse repetir a pergunta falando um pouco mais alto, a gente não conseguiu entendê-la, desculpa.
Hi, is that better? Is that clearer?
Yeah.
Yeah, the question is basically, are you looking at any new M&A opportunities or are you just focusing on the existing business?
Jack, a gente continua, o César falando, a gente continua bastante atento às oportunidades, às possíveis oportunidades que possam aparecer aqui no Brasil, principalmente acompanhando de perto esses possíveis ativos na área de terminais de contêineres que possam vir ao mercado. A gente está acompanhando muito de perto isso, sim.
Okay, thank you.
Com licença. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, digite asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Salek para as considerações finais. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir.
Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso call de resultados e gostaria de reiterar que caso surjam aí outras perguntas ou dúvidas, que por favor enderecem a nossa área de relações com investidores. Muito obrigado a todos. Eu encerro aqui o nosso call de resultados.
A audioconferência da Wilson Sons Limited está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.